Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
E Ele também fala contigo. 2 Coríntios 12, versículo 5, diz assim: nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Pai, nós queremos adorar o Seu nome na beleza da Tua santidade. Pai, aqui estamos diante da Sua palavra, o poder criativo, poder que cura, que restaura, que renova, que conforta, que confronta, que Teu Espírito Santo possa encontrar em nós um solo fértil nessa noite, para que possamos ser ministrados pelo Teu Espírito no mais íntimo do nosso ser, que o propósito pelo qual o Senhor nos reuniu aqui se cumpra, que o Seu nome venha a ser exaltado e glorificado, e que a tua igreja, os Teus filhos recebam daquilo que o Senhor tem para derramar. Eu oro em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós temos aqui o apóstolo Paulo, um homem que pelo seu testemunho de vida e caminhada tem nos ensinado tanto daquilo que ele deixou registrado como palavra de Deus para nós, como palavra de vida. E eu tenho notado que nessas últimas vezes que eu passei por esse púlpito, por esse altar, as palavras que Deus me permitiu compartilhar com vocês, eu entendo que hoje é mais uma da série Espiritualidade Humanizada, se posso assim dizer, baseado nas outras palavras, nas palavras que Deus trouxe para nós como igreja. Eu creio que hoje é mais um dia desse, é um dia onde Deus quer nos dar vida na vida, onde Deus quer nos dar palavra prática, como eu falei, para que você possa realmente mergulhar na verdade e viver de segunda a segunda, de você pegar as revelações da palavra de Deus, os princípios, os valores da Bíblia, daquilo que é a palavra de Deus, e aplicar 100% na tua vida, no teu casamento, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, que nada se perca, mas que tudo se transforme em prática, em transformação, em vida, em testemunho daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. E partindo daqui das palavras do apóstolo Paulo, nós vemos que na vida desse homem, na trajetória dele, como também de outros e também mulheres que estão relatados na palavra de Deus, o Senhor não quis em nenhum momento anular ou esconder ou disfarçar a humanidade, a realidade que eles enfrentaram enquanto pessoas. Mesmo homens e mulheres poderosos em Deus viveram grandes coisas, mas a Bíblia, ela é bem clara, ela é bem transparente naquilo que eles viveram, enfrentaram no dia a dia de suas vidas. E isso aproxima de nós, isso nos aproxima daquilo que Deus também pode fazer na minha, na sua vida, em nossa casa, em nossa família. Paulo começa dizendo: olha, nesse homem me gloriarei. A verdade é que Paulo olhava para si de várias óticas. Claro que quando ele olhava para ele do ponto de vista do que ele estava realizando para Deus, ele podia encontrar nele mesmo grandes testemunhos de vitórias, de conquistas, de milagres, de sinais que acompanhavam o seu ministério apostólico. Ele poderia olhar para ele mesmo e encontrar tudo isso, mas a ótica que ele está olhando para si mesmo aqui no texto é uma ótica que o vê como homem, como ser humano, um homem de Deus, mais um homem. E ele fala: nesse homem que eu me gloriarei, não em mim mesmo, mas nas minhas fraquezas. na fraqueza que ele enfrentava, na fraqueza que ele enfrentou. Ele diz: eu até poderia me gloriar, isso não estaria errado, porque ele teria do que se gloriar. Mas ele diz: mas eu não quero fazer isso, porque Deus também colocou um espinho na minha carne para me colocar no lugar, para me colocar num lugar de dependência, para me colocar num lugar de rendição, para me colocar em um lugar de humildade. Ele diz que havia um espinho na carne dele, ao qual ele rogou a Deus 3 vezes, para que Deus tirasse, para que Deus trouxesse solução, para que Deus trouxesse transformação. E Deus falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E nós vemos que, dentre as sugestões sobre o que seria, né, esse espinho na carne, quando chegar lá você pode perguntar para ele, para que você tenha certeza do que é. Há muitas sugestões a respeito disso. O que seria esse espinho na carne desse homem que o colocava num lugar de dependência de Deus, ao qual ele fez tantos prodígios e sinais, pediu para ele mesmo. Deus falou: não, isso eu vou deixar do jeito que está. Vou deixar do jeito que está aí na tua vida, porque eu preciso que você carregue isso, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na fraqueza que você carrega. E dentre as muitas sugestões que historiadores, estudiosos, teólogos trazem, dentre várias opções, a mais aceitável, a mais próxima, devido a relatos bíblicos também, é que Paulo tinha um problema na visão, e ele não enxergava bem. Ele tinha problemas com relação à leitura, à prática da sua visão. Era uma coisa bem possível que ele enfrentava, já que alguns textos falam que ele tinha dificuldade de leitura em alguns momentos. Então nós entendemos que esse homem pediu a Deus para que Deus o ajudasse, porque ele tinha uma fraqueza. Ele tinha uma fraqueza. E ele fala: por amor de Cristo, eu me regozijo nisso. Eu me gloriarei mais ainda em tudo isso, nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus, o poder de Cristo, repouse em mim. Guarde isso. Que o poder de Deus repouse em mim. É como Paulo dizendo que algo de Deus viria sobre ele de cima para baixo. Porque o repousar dá essa ideia de algo que está descendo. E ele disse que algo de Deus desce, repousa sobre mim, para que ele pudesse então vivenciar, para que ele pudesse então vencer todas essas dificuldades que ele tinha enquanto homem aqui na sua caminhada. Mas ele conclui o final do texto dizendo: olha, quando sou fraco, é que sou forte. É um paradoxo muito grande para nós ouvir um relato de um homem desse. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque eu preciso de conviver com isso. Porque é ali que Deus vai agir. É ali que Deus vai fazer. É ali que Deus vai manifestar. Mas aí, trazendo para a nossa realidade, irmãos, irmãs, quais são as suas fraquezas? Nós somos fáceis de falar daquilo que nós somos bons. De onde está o seu potencial, a sua habilidade, o seu talento, o seu dom, a sua capacidade, a sua experiência, aquilo que você domina, aquilo que você tem como mais precioso no nível da qualidade. Agora, e falar das fraquezas. Para o universo masculino, isso é mais difícil ainda. Para as mulheres, se torna mais fácil. Muitas vezes falar, nem todas, mas grande parte, tem facilidade de falar das suas próprias fraquezas, reconhecê-las, identificá-las. Agora, se eu fosse perguntar para você qual é o teu ponto forte, ele vai saltar facilmente a tua mente. Mas se eu inverter a pergunta e dizer: qual é o teu ponto fraco? Qual é o teu ponto fraco? Mas dentro dessa pergunta, qual é o teu ponto fraco, nós temos uma outra maneira de olhar para isso, equivocada. Ainda mais na vida do crente. Quando fala: crente, qual é a tua fraqueza? O crente já vai pensar que em qual área ele é tentado que ele possa vir a pecar. Ele entende que a fraqueza que ele carrega é o veículo pelo qual ele pode vir a pecar e fazer aquilo que Deus não se agrada. Então ele acha que a fraqueza que ele tem é só aquela que leva ele ao pecado. E tem muito, não é isso, é só um ponto. A fraqueza vai muito além em nossas vidas. Mas você pode perceber, quando eu for perguntar qual é a tua fraqueza, você vai já fazer uma ligação direta. Quais são as suas áreas de fragilidade que o maligno tenta para tentar te derrubar, te levar ao pecado. Mas tem muita coisa além disso que não te leva ao pecado, e que você patina, que você não rompe, que você não vai, que você é limitado, que você é fragilizado, e muitas coisas dessas não te levam a um pecado, mas te rouba a tua identidade, mas aquilo te impede de viver a melhor versão de você mesmo. É uma fraqueza que te impede de desfrutar de coisas em Deus. É uma fraqueza que te impede de desfrutar de coisas nos relacionamentos. É uma fraqueza que te impede de crescer profissionalmente, financeiramente ou nas relações que você tem na sua caminhada. Então eu repito a pergunta: quais são as suas fraquezas? Se eu descesse aí agora e pegasse algumas pessoas e falasse: qual é a tua fraqueza? É fácil falar na frente de todo mundo? Quer que eu fale uma minha? Que eu lutei e graças a Deus tenho vencido com a graça de Deus? Explosão, ira, nervosinho, sabe? É isso que Deus pega e fala: vou te pegar, que você vai aprender. Depois de quase 48 anos, eu estou chegando lá. Estou chegando num ponto que eu posso dizer: graças a Deus, eu estou tendo a graça de Deus na minha vida. Porque é um sangue, é uma genética, é uma maldição, é uma herança biológica, de personalidade, tudo que você pode imaginar de ruim, tem aí, mas Deus tem dado a graça, e eu falo isso sem problema nenhum, porque é fácil falar de algo que você já está vencendo, ou já venceu. E você, qual é a tua fraqueza? Você sabe bem qual é? Vamos eliminar aquelas que podem te levar a um pecado, que muitas vezes essa minha fraqueza fez mal para mim acima de tudo, mais do que a outros, e muito mais às vezes do que contra Deus, fez mal para mim principalmente. Mas nós temos que ter consciência aonde estão nossas áreas de fragilidade. O problema é quando você acha que não tem. Aí está uma grandiosa fraqueza. É você achar que não é fraco em nada. Aí quer dizer que você é muito fraco. O orgulho já está te pegando, já está te consumindo. Nossas fraquezas, elas estão no campo físico, emocional e espiritual. Elas se manifestam no nosso dia a dia, na maneira como vivemos, como nos comportamos, como tratamos as pessoas, a relação nossa com Deus, a maneira como você faz negócio, como você vende, como você compra, a maneira que você educa os seus filhos, a maneira que você lida com o teu chamado, com o teu ministério. Então a tua fraqueza, a minha fraqueza, ela vai manifestar nas áreas práticas por três caminhos: ou é no físico, ou é no emocional, ou é no espiritual. E a Bíblia, quando fala de fraqueza, se dirigindo a nós, tanto no velho quanto no novo, eu vou traduzir aqui um pouco mais prático para você mergulhar comigo nessas verdades. Então toda vez que a Bíblia fala de fraqueza, tanto no velho quanto no novo, nos originais bíblicos de cada testamento, eu vou te dar alguns exemplos. Pensa comigo, alguma vez, vai fazendo checklist aí comigo, tá? Alguma vez você sentiu falta de força? Você sentiu que não havia força em você para fazer? Você se viu num momento sem força para lutar? Você se viu em algum momento sem força para reagir? Você se viu alguma vez sem possibilidade de força para enfrentar uma situação, para decidir, para posicionar, para se levantar? Algum momento faltou força na tua vida? Faz um X aí. Continuando. Em algum momento você sentiu que a sua saúde estava debilitada, irmão? Em algum momento da tua vida você entendeu que o teu corpo não estava funcionando 100% como um reloginho? Em algum momento você teve a sua saúde afetada por alguma coisa? Ou teve, ou quem sabe está tendo, um limite? Alguma coisa que a tua saúde te limitou? E a Bíblia fala de fraqueza com relação a isso. Quando alguma coisa no nosso corpo nos limita, nos impede. Eu lembro que em uma época eu e a Aline fazia competição. Quem tomava mais omeprazol? Você lembra ali? Falei: Aline, para com isso, eu tô feio, cara, mas você tá pior que eu. E aí foi no médico. Eu passei por isso aí um tempo atrás. Estômago meio esquisito. Chego lá, o doutor, né, Henrique, o Eduardo, gente boa pra caramba. Eduardo Henrique de Paula, é isso? Gente fina, um dos melhores aí, vai nele que é bom. Falou: Cleverson, Mira, eu falei, doutor, vamos para a África, dou as suas férias, vamos comigo para lá, vai, vamos atender o pessoal lá. Ele falou, não, vamos ver. Eu falei, mas vamos, né? Ele falou, ó, Cleber, só o seguinte, primeira coisa, tem que diminuir o café. Quase que falei, tá amarrado. Já começou pelo tudo menos isso, entendeu? Tudo menos isso. Ó, tem café, refrigerante, tempero forte, água gaseificada, coisa com muito corante, ou seja, não tem pra comer nada, viver de vento. Mas tudo eu senti, mas o café doeu demais. E eu pensei, como que eu vou ficar sem essa maravilha de Deus? Um fator limitador que poderia tirar meu prazer de ter acesso àquilo. Outro momento, os meninos que jogam a bola, não sei se joga, diz que joga, né? Vamos. Eu sou doido para jogar uma bolinha, irmãos. Eu já risquei por esse caminho aí, sabe? E a hora que eu penso, eu vou. Aí o Elinho, você fala, mas você não vai. É porque eu tenho um motivo, irmãos. Esse joelho esquerdo aqui é problemático. Entendeu? Coisa de jogador caro, você não sabe o que é isso. Aqui, para ir para a minha sala, tem uma escada. Tem aqui uns 20 degraus ali. E tem dia que eu subo 2, 3 vezes. Eu já sinto o menino. Falei, não dá. Limitação física. Coisa simples. Você não passa por isso? Alguma coisa que você tem no físico que te impede. Que te impede de fazer alguma coisa. Pode ser uma limitação na tua alma. Pode ser uma limitação que você tem no teu sentimento. Coisa que você guarda, coisa que você reage erradamente, coisa que você alimenta, sentimentos, mágoas, ressentimentos, coisas que você sente que não é real, mas que você guarda dentro do seu coração, ou seja, saúde debilitada, tanto na alma quanto no corpo. Se você passou por isso alguma vez na tua vida, você tem sua fraqueza, fragilidade. Alguma vez, mais um exemplo, você teve falta de capacidade? Alguma vez alguém te apresentou algo para você realizar e fazer? Ou a vida te convidou a algo e você pensou, nossa, eu não consigo. Isso é muito mais do que eu. Isso vai além de mim. Isso, eu não consigo ter capacidade para realizar isso. Eu não consigo dar conta disso. Pode ser qualquer área da vida, mas quando alguma coisa se torna difícil para você, eu quero te dizer que se você sentiu falta de capacidade em algum momento, você teve sua fraqueza. Quando você em algum momento também não teve recursos para realizar alguma situação, alguma coisa. Faltou recurso para fazer. Humano, recurso de capacidade intelectual, de habilidade. Se você se esbarrou em alguma coisa dessas, você tem bastante fraqueza para reconhecer. Você tem bastante fraqueza para reconhecer na sua vida, na sua caminhada. E agora eu quero te dar uma boa notícia. Tudo isso que nós enfrentamos aqui nessa vida pode ser motivo e pode ser plataforma para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Dê o aplauso mais forte da sua vida. Louvado seja Deus. Na nossa fraqueza, nós somos fortes. Eu não estou aqui para colocar você para baixo. Eu estou aqui para fazer você fazer uma análise de você mesmo. Para que você possa entender o quanto a palavra ela é necessária. Para ela entrar na minha e na sua vida. Para produzir transformação. Para ela trazer uma clareza de propósito na nossa caminhada. Então a fraqueza todos nós temos. Todos nós enfrentamos. Mas isso não é motivo para nos derrubar, pelo contrário, há um propósito de Deus na tua fraqueza, assim como tinha na vida de Paulo, também há na sua, porque o Deus de Paulo é o nosso Deus. É o mesmo. Está no físico, no emocional e no espiritual. Mas em primeiro lugar, irmão, eu quero te afirmar uma grandiosa verdade. Sejamos espiritualmente humanos. Sejamos espiritualmente humanos, para que você possa desfrutar do que Paulo desfrutou. Quando ele disse que algo de Deus repousou sobre ele, não foi por acaso, não foi como obra do destino, não foi algo que não foi primeiramente semeado e conquistado para que Deus pudesse realizar isso na vida dele. Então nós podemos também entender, sejamos espiritualmente humanos. Que maneira? Reconhecendo. Davi, no Salmo 38, versículo 8 a 10, Davi diz, olha, vamos lembrar quem foi Davi. Rapazinho novo, né, que foi treinado, levantado, lutou contra animais ferozes, foi ungido como rei de Israel, governou sobre toda a nação, foi um homem que teve à frente de exércitos, de guerras, de lutas, um homem habilidoso na arte da guerra, um homem habilidoso na arte de liderar homens de exércitos, um homem habilidoso na coragem, na intrepidez, na ousadia, um homem que fez grandes feitos e prodígios em nome de Deus, um vencedor, um guerreiro, cheio do Espírito Santo, um salmodiador diante do Senhor, um adorador, segundo o coração de Deus. Esse é o currículo desse homem chamado Davi. Olha como ele chega para Deus aqui no Salmo 38. Sinto-me fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Não é qualquer pessoa, mas é um homem de Deus, poderoso em Deus, mas que aqui está sendo homem. Então sejamos espiritualmente humanos, não queira parecer mais forte do que você é, não queira tapar o sol com a peneira, não queira esconder, viver uma ilusão de que você não tem áreas de fragilidade, não queira passar uma imagem distorcida para Deus, pelo contrário, diante dele, seja totalmente transparente, seja nu diante dele, deixe a sua alma totalmente nua diante dele, exponha aonde dói, o que você sente, o seu medo, a sua insegurança, o seu desafio, a sua angústia, mas seja espiritualmente humano, meu irmão. Isso faz bem. Chegue para Deus, maridão, vai para o quarto, ajoelha lá, você não tem capacidade de ser o marido que tua mulher precisa. Não se iluda, você não tem condições para isso. Vai lá no teu quarto, ajoelha diante de Deus e fala, Senhor, me capacita para que eu possa ser o marido que a minha esposa precisa. Você não se iluda, você não tem capacidade de educar os seus filhos e direcioná-los da maneira mais correta. Você precisa de uma ação, de uma orientação de Deus para isso. Então vai lá no canto, ajoelha, dobre, adore, se humilhe, peça, reconheça sua falha, reconheça suas fragilidades, para que Ele possa fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, porque esse é o caminho. Seja espiritualmente humano, e isso requer de nós transparência e sinceridade. Seja sincero, seja verdadeiro, não chegue para Deus com justificativas, isso não funciona. Não chegue para Deus dizendo, ó Deus, o Senhor viu, né? Eu fiz isso por causa daquilo. Eu fiz aquilo por causa daquela pessoa. Eu agi assim por causa daquilo. Não perca o seu tempo. Desarme. Se renda. Se prostre. Seja sincero, humilde. E reconheça como ser humano que você tem muita coisa para ser transformada aí dentro. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 2... Ele fala à igreja de Corinto, estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Eu estive entre vocês em fraqueza. Esse homem, qual o currículo do apóstolo Paulo? Ele fala para a igreja, ó, estive com vocês em fraqueza. Ou seja, eu tenho dificuldades, eu tenho limitações, eu tenho minha luta, eu tenho minha guerra, minha batalha. Eu estive com vocês assim. Ou seja, ele não quis passar uma falsa imagem de um super-herói, de um homem de ferro, de alguém que não sentia nada, que não tinha sentimentos. Pelo contrário, ele quis passar a ideia de que ele era um homem também dependente da graça de Deus. Se você ficar muito perto de alguém que é envolvido por uma capa de espiritualidade, que quer ser santo demais, que quer transmitir uma ideia de que é infalível, de que não erra, que não tem falha, que não tem fraqueza, que é infalível, corre, sai disso, está cheio na televisão, está cheio no YouTube, sai disso, isso é mentira, ali tudo parece bonito, mas essa pessoa acorda de mau humor, ele briga com a mulher, ele grita com o filho, ele bate o sim na quina da cama, ele é alguém igual a você, que precisa da graça de Deus para viver, para estar à frente. É alguém que também depende do Senhor. Ele não é um ser celestial, não, ele é de carne e osso, como você é, como eu sou. Nós temos que estar assim diante de Deus, espiritualmente humanos. Segundo lugar, meus irmãos, essa realidade, ela deve ser reconhecida, mas não exibida. Eu não posso fazer da minha fragilidade uma muleta. Eu não posso fazer da minha fragilidade uma escora. Eu não posso fazer das minhas fraquezas uma maneira de justificar a maneira que eu vivo, aquilo que eu faço e como eu ando. Eu não posso fazer da minha fraqueza uma justificativa para aquilo que te atinge, para aquilo que te ofende, para aquilo que me limita. Eu não posso fazer disso um vitimismo, um discurso de coitado. Não vá para as redes sociais derramar suas amarguras lá. Ninguém está nem aí para a tua vida. Lá não é o lugar de você ficar querendo resolver o mundo. Esquece. Sai e desce. Rede social não é lugar para você ficar lamentando teus dilemas, ficar vomitando as suas misérias e ficar querendo dar toque em pessoas, querendo jogar indireta para cima e para baixo e ficar se justificando de coisas. E ali não é o lugar para isso. Não é o lugar para isso. Essa realidade, ela deve ser reconhecida, mas ela não pode ser potencializada, ela não pode ser exibida, ela não pode ser lançada aos quatro ventos. Essa é a nossa realidade. Você tem que saber aonde você vai falar a respeito disso. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 11:30, ele diz: se devo me orgulhar, que seja nas coisas que me mostram a minha fraqueza. Então é diante de Deus, ou diante de alguém que é uma voz de Deus na sua vida. É diante de Deus, sim, mas só diante de Deus, não. Senão a palavra não ia nos incentivar e nos ensinar a confessar vossas culpas uns aos outros. Chega para alguém e fala: eu cobicei na rua. Chega para alguém igual a você e fala: eu menti, eu enganei. Chega para alguém e fala: eu falei mal do outro. Chega para alguém igual a você e fale. Isso vai quebrar a tua natureza, vai acabar com o seu orgulho, vai te colocar numa condição humana e também de dependência de Deus. É para Deus que você fala, sim, mas também para alguém que é uma voz de Deus na sua vida, porque a Bíblia te manda fazer isso. Fale ao outro. É um mortal pecador ouvindo outro mortal pecador e orando um pelo outro para que seja curado, para que venha um bálsamo de Deus em nós. Deus nos colocou numa condição de dependência dEle e também numa condição de caminharmos em humildade. Essa realidade deve ser reconhecida. Quanto mais tempo nós demoramos para reconhecer as fraquezas, as dificuldades, mais em orgulho andaremos e mais desagradaremos a Deus, mais sofreremos e mais pessoas sofrerão. Sente sua família na sala. Pergunte a eles: falem de mim, quem eu sou. E fica quieto, ouça. Comecei pela Milena. Milena, o que você, que o papai é para você, filha? Ah, pai, você é lindão. Essa menina sabe das coisas. Ele não fala mais nada, senão vai estragar. Uma criança inocente. Mas ouça as pessoas que moram com você. Fala para mim, como é que eu tô? Tô ranzinza demais, sabe o que é ranzinza? Tô chato demais, tô sistemático demais, tô falho demais. Fala para mim, pergunte, irmão, sabe, pergunte. Não importa o que vier, vai ser usado para abençoar a tua vida. Pergunte para as pessoas que te conhecem: como você me vê? Aonde eu estou falhando? Como eu estou errando? O que eu preciso melhorar? Qual é a tua visão a meu respeito? Isso é um exercício difícil, mas traz cura, restauração e crescimento. Você vai ouvir coisas que você achava que não iria ouvir. Porque nós temos uma tendência a ter uma visão de nós melhor do que realmente ela é. É uma realidade reconhecida. Reconheça para Deus. Reconheça sua carne. Reconheça. Reconheça que está dentro do teu coração de verdade. Ele sabe, Ele conhece, mas Ele quer ouvir você colocar isso para fora. o quanto há de pensamentos ruins na tua cabeça, pensamento contra pessoas, pensamento contra situações, pensamentos contra você mesmo, maquinação do mal. Coloque para Deus a sua mente, seu coração e sua alma, mas reconheça diante dele. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Você tem que entender que você reconhecer a fraqueza é uma coisa, você andar nela e fazer disso uma bandeira, você vai passar de fraco a derrotado. Não é a ideia. Você tem que te mostrar forte no dia da sua fraqueza, para que você possa ser ministrado por Deus e conseguir vencer tudo isso. Então não faça a sua fraqueza, a sua bandeira, a sua justificativa. Sabe aquela coisa? Ah, é o meu jeito, né? Não, não é o teu jeito. Ninguém é obrigado a aguentar isso. Esquece. Ah, eu nasci assim, é o meu jeito. Tudo bem, é o teu jeito. A gente não é obrigado a aguentar essas coisas. Vai mudar, vai se transformar, vai se reciclar, vai buscar Deus. Nós não podemos usar isso como discurso. Ah, é o meu jeito. É a maneira que eu fui criado. Ah, eu já sofri tanto nessa vida. Todo mundo sofreu de algum jeito. Mas eu não posso lançar isso na frente para ficar justificando, não posso. Deus não se agrada disso. Se há um Espírito Santo que transforma a nossa vida, nós temos que deixar essa realidade reconhecida diante dele. De fracos a fortes, não de fracos a derrotados. Porque Deus conhece todas as coisas. Diz o Salmo 139, antes da palavra vir à minha boca, ele já sabe. Mas ele quer ver se vai vir. Não adianta falar: Senhor, tu sabes. Não adianta, é preciso verbalizar, é preciso reconhecer, é preciso falar. Terceiro lugar, irmãos, nesse cenário que eu estou pintando para você, para a gente poder se colocar nele, nesse cenário, há um convite para nós, para sermos empáticos. Nós precisamos ser empáticos nessa situação. Nós queremos que as pessoas nos entendam. Nós queremos que as pessoas nos acolham. Nós queremos que as pessoas tenham paciência com a gente. Nós queremos que as pessoas tenham uma palavra de apoio para nós. Nós queremos que as pessoas elas tenham sensibilidade ao que nós estamos passando e vivendo. Nós queremos que as pessoas saibam lidar com a gente. Mas eu quero agora que você inverta a ótica e o que é daqui para lá. Como eu sou com as pessoas. Como eu lido com as pessoas, como eu vejo a fraqueza do outro, como eu lido com isso, o quanto isso me afeta ou não afeta, o quanto eu tenho paciência, o quanto eu tenho perseverança, o quanto eu sou empático para entender que ninguém é igual a mim e que eu preciso entender a fraqueza que vem de lá para cá. Porque muitas vezes nós queremos que venha de lá para cá, mas daqui para lá a coisa muda. Mas a Bíblia nos desafia, a Bíblia desafia a mim e a você. Nesse cenário de fraquezas, nós somos convidados a ser empáticos e a entender a dor do outro, a fraqueza do outro, o limite do outro, o que o outro vive, o que o outro passa. 1 Tessalonicenses 5,14 diz: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Dá uma olhada à sua volta. Como estão as pessoas que moram com você? Como estão as pessoas que trabalham com você? Deus fala para você o quê? Confortem os desanimados que você encontra pelo caminho. A Bíblia diz: auxilie os fracos. Dê auxílio àquele que tem uma fraqueza. Porque a tua fraqueza afeta o outro, mas a fraqueza do outro afeta você. Mas você não é convidado a ficar sentado pedindo compreensão da torcida toda. Não, é você que tem que dar o primeiro passo. É você que tem que ter iniciativa, auxiliar o fraco que está diante de você. É apoiar o desanimado, ter paciência para com todos. Porque nós, como filhos e filhas de Deus, tem que partir de nós essa iniciativa e não ficar cobrando, ficar vivendo como se todo mundo devesse alguma coisa para você. Ninguém te deve nada. Vamos ter paciência com a fraqueza do outro. Irmãos, isso não é fácil. É brabo, né? Vamos falar a verdade. É brabo. Porque a gente quer que as pessoas entendam a nossa fraqueza. Mas quando você é convidado a entender a fraqueza do outro, aí você tem que parar, pensar e tem que ser crente. Tem que ser crente. Quando alguém fala o que você não gosta, faz o que você não quer, te trata de uma forma que você não se agrada, ou quem sabe te atinge diretamente por uma ação, uma atitude, você é convidado a confortar e auxiliar o fraco e ser paciente, porque no cenário da fraqueza geral, você tem que sair, saltar debaixo de uma ação de Deus e ser uma bênção na vida daquelas pessoas que estão à sua volta. O seu marido não é igual você quer, porque por isso você casou com ele. Se fosse totalmente igual a você, você não teria casado. E vice-versa. As coisas, as pessoas são diferentes, pensam diferente, têm dificuldades, têm fraquezas. Elinho, eu não quero lembrar, mas eu não consigo esquecer. A tesourinha. Quem lembra da tesourinha? A famosa tesourinha. Todo mundo já... Você vive na sua casa, numa comunidade. Eu não sei quantos habitam com você lá, mas se você mora com mais pessoas, essa é a tua realidade. As pessoas que moram com você lá, faz coisa que você não gosta. Não é verdade? Faz coisa que você não gosta. Acorda com aquela cara que você não gosta de ver às vezes. O que aconteceu? Já dá para perceber, não dá? Alguma coisa? Há um código. Agem de maneira que você não gosta. Ou da maneira que você não agiria. Você fala, mas como que ele faz isso? Como que ela faz isso? Eu jamais faria um negócio desse. Não tem cabimento, não pode ser. Mas você esquece que você erra de outra forma. Eu não posso cobrar do outro aquilo que eu também não sou. Não há perfeição em nós. E a vida em comunidade, numa casa com 3 ou 4 pessoas, é isso. Vem para uma igreja, 1.000 pessoas, 800 pessoas, 100 pessoas, 50, ou numa célula com 10, é isso. Vai para o trabalho com 10, 20, 30 ou 200 pessoas, é isso. Aonde você vai, é isso. Você vai ter que entender que você tem que ter paciência com a falha do outro, porque você também tem as suas, e as pessoas têm que, de uma forma ou outra, te aturar. Então, quer dizer para você, não coloque sobre o outro o fardo que você não é capaz de carregar. Não exija a transformação do outro que você também não alcançou. Não oprima, não seja um opressor de alguém, porque você venceu alguma área da sua vida, e ele não, ou ela não, porque você também não venceu as suas. Não fique atacando, atirando, cobrando, insinuando, ameaçando, jogando na cara, porque você também tem um monte de coisa para receber. Nós temos que ter paciência com a fraqueza do outro, paciência com a falha do outro, sermos compassivos. Compassivo, que a Bíblia chama de misericórdia, ser misericordioso. Todos nós passamos por isso. Porque você acha que filhos, você passa falando a mesma coisa há 10 anos, a mesma coisa. A mesma coisa, as frases mais faladas, bota o chinelo nesse pé, não é? Tira esse tênis da sala, é ou não? Só lá em casa, hã? Coisa que falamos há 10, 20 anos, e vamos falar a vida inteira, você quer saber? Tem gente que não muda, não vai ser o que você quer, se também não é o que o outro quer, está 1 a 1 então. Vamos ser misericordiosos, compassivos. Vamos aprender a lidar com isso. Com a fraqueza do seu irmão. Com a fraqueza do seu amigo. Com a fraqueza de pessoas que relacionam com você. Ajude. Auxilie. Estenda a mão. Tenha misericórdia e paciência. Atos 20:35 diz: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Olha o que a palavra diz, que ajudar o fraco é um trabalho árduo. Que muitas vezes você faz e não vê resultado. Ajudar o fraco é um trabalho árduo. E tem hora que dá vontade, não aguento mais, cansei de falar. Não dá jeito, não muda, não vai, não acontece. Ajudar o fraco é um trabalho árduo. Então você tem dado trabalho para alguém também. Como alguém dá trabalho para você. Todos nós temos alguma área de fraqueza. E nós temos que entender que esse é um trabalho árduo e devemos ajudar essas pessoas. E Colossenses 3:13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Mais um da série do versículo interpretado errado, né? Domingo passado foi aquele maldito homem confia no homem, que é interpretado errado. A pessoa fala: não confia em ninguém. A Bíblia fala que não é para confiar em ninguém. Maldito homem confia no homem. Nada a ver com isso. Maldito é o homem que confia em si mesmo e não confia em Deus. E aqui, alguns usam: ah, tem que suportar o irmão, né? Tem que suportar aquela praga. Tem que suportar não sei o quê. Porque a Bíblia fala. A Bíblia fala, né, irmão? Tem que suportar um ao outro, né? Você já ouviu isso? Eu já ouvi, irmão. Eu já ouvi. Mas a questão aqui não é essa. Suportem-se, ou suportai-vos uns aos outros, é a ideia de você dar suporte para o outro, é a ideia de você sustentar o outro, e até chegar ao nível de carregar, suportar o outro e carregar no colo se for necessário, é dar suporte para ele, é dar apoio, é dar ajuda, de alguma maneira você fazer algo para ajudar, de certa forma, não é suportar de ficar ali lamentando, como se tivesse de aturar alguma coisa, não. Nós devemos suportar uns aos outros, irmão. Sabe de uma coisa? Eu suporto você. Você não é insuportável. Essa foi boa, hein? Fala pro teu vizinho: você não é insuportável. Quanto tempo que eu não faço isso? Olha pro lado e fala: isso é ruim, né? Eu não gosto de fazer isso também. Mas eu não estou, e é você que está. Isso é um elogio de tabela. Isso é um elogio por tabela. Irmão, você não é insuportável. Mas não vai se achar também. Você não é insuportável, porque eu te suporto. Mas a boa notícia é que eu também quero ser suportado por você. E assim, seus filhos, sua família, seus irmãos na fé, o lugar que você convive, você é convidado a dar suporte, porque Deus vai levantar alguém para suportar você também, e assim vamos andando, vivendo e vencendo a cada dia. Você crê nisso? A palavra também nos diz, em quarto lugar, que ela nos dá referenciais. Estou caminhando para a gente chorar, para que você possa entender o que derramou sobre Paulo, e vai derramar sobre você também. Quarto lugar, os referenciais vêm de Deus. Hebreus 11:32 diz: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Que currículo espetacular de homens e mulheres, que o capítulo 11 de Hebreus falando dos heróis da fé. A Bíblia coloca para nós referenciais, dizendo para mim e para você: olha, homens e mulheres viveram em outros tempos, passaram por coisas parecidas que você passa, e tiveram êxito, venceram, conseguiram romper. Então é necessário que você creia que você também pode, em nome do Senhor. Nós podemos. Eu gostei dessa, irmão. Você não é insuportável. Não vai fazer figurinha não, hein? Tem um povo aí de falar para você, viu? Esse povo não é gente. Tem uns aí que não são gente. De Deus vem os referenciais de superação. Essa é a quarta verdade que eu quero afirmar para você nessa reflexão da palavra. De Deus vem os referenciais. Olha o que essas pessoas fizeram: conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, tornaram-se poderosos em batalha. Mas sabe como? Da fraqueza tiraram força. Homens e mulheres iguais a nós. Quando você é personagens bíblicos, você olha para a vida deles, são pessoas igual a você. A diferença é que estava de Deus sobre eles, mas tiveram que passar por coisas parecidas. Saiba que você também pode você tem condição de superar situações, coisas, pessoas, sentimentos. As suas fraquezas são superáveis, porque Deus está contigo, como também estava com esses aqui. Você crê nisso? Diga um amém, meu irmão. É o mesmo Deus. E eu encerro dizendo para você, em quinto lugar, que esse Deus é um Deus imanente. É um Deus presente. Essa questão da imanência e transcendência é uma discussão tão longa e tão de anos e anos e anos, que vem da filosofia, vem para a teologia e passeia pelas ciências, transcendência e imanência. Quando chega na parte de Deus, é um Deus transcendente, criou e não se relaciona com aquilo que criou, criou e soltou, viva. O universo vai conspirar para vocês, tudo está programado, tudo já está feito, vá em frente. Essa é a ideia da transcendência, de um Deus que está longe, de um Deus inacessível, de um Deus que não participa, de um Deus que não relaciona. E não é essa a proposta da palavra de Deus. Deus diz que nosso Deus é um Deus imanente, é um Deus presente, é um Deus que interage, é um Deus que participa, é um Deus acessível, é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que ajuda, é um Deus que intervém na sua história. Então, em quinto lugar, eu te afirmo, nós servimos a um Deus que é Pai, e é um Pai imanente, presente na minha e na sua vida. Totalmente presente, comprometido com você. Que zela, que guarda, que olha, que interfere, que estende a mão, que disciplina, que corrige, que confronta, que anima, e assim vai. Romanos 8:26 diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito Santo, irmãos, nós não temos condição nenhuma, já era para nós. Nós somos fracos, temos fraquezas, e não podemos vencer isso sozinhos. Há um Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos dá condição de passar por isso, de entender a nossa vida, entender o outro, entender a dinâmica do reino de Deus. Pelo Espírito somos ajudados, pelo Espírito somos consolados, pelo Espírito somos tocados por esse Deus presente e poderoso ao qual nós servimos. Isso é graça, isso é dádiva, isso é presente, isso é uma santa influência em nossa vida, isso é uma interferência sobrenatural no nosso mundo natural e caído. Isso é uma capacitação, isso é uma condição, isso é uma realização, isso é fortalecimento, encorajamento daquilo que Deus tem para nós. O seu Deus, o Deus imanente, o Deus presente, através do seu Espírito, Ele age na sua vida. Alguma versão diz que Ele nos assiste, no sentido que está nos vendo, e nos dá assistência enquanto nos vê. Deus conhece teu coração, teu pensamento, a tua história, a tua vida, te conhece pelo avesso, nos conhece muito bem. E o Espírito Santo sabe exatamente onde nós precisamos de uma intervenção. De uma intervenção do alto sobre nossas vidas. 2 Timóteo 4,17 diz: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Paulo escreve a Timóteo falando: Timóteo, o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força. Irmãos, aqui o sol está na nossa moleira. A coisa aqui não é brincadeira. Para você ter uma vida centrada na palavra, uma vida de temor a Deus, onde você possa temer a Deus, adorá-lo, fazer o bem, obedecer a sua palavra, ser um homem de bem, uma mulher de bem na sociedade, no mundo que nós vivemos, enfrentar essa avalanche, essa guerra ideológica que vem nos atacar. Nós estamos sendo metralhados por todos os lados, há um colapso no mundo todo. Você tem que entender que esse enfrentamento, ele é real, ele é verdadeiro, mas saiba de uma coisa: o Senhor, o mesmo Deus que esteve do lado de Paulo, do lado de Timóteo, de João, de Pedro, é o mesmo Deus que está ao seu lado. Aquele Deus que deu forças para eles, é o Deus que vai dar força para você, sabedoria, graça, entendimento, condição, para sair de todo embaraço que a vida possa te apresentar, e você sair lá na frente, glorificando, exaltando, maduro, experiente naquilo que Deus faz na sua vida, naquilo que Ele propõe para você, como crescimento, como maturidade, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Ali está o ponto do trabalhar de Deus. Ali está o ponto, ali está a ferida. É na nossa fraqueza que Ele trabalha, que Ele age, que Ele transforma, que Ele trata a nossa vida para nos fazer mais parecidos com Ele. É um trabalhar de Deus em nós. E assim como Ele disse, o Senhor permaneceu do meu lado e me deu força, irmão. Essa força para você enfrentar a segunda, a terça, a quarta. Até o dia que reunimos aqui de novo. Você vai olhar para trás e falar, essa semana toda o Senhor me deu força para poder caminhar, para poder ir à frente, enfrentar a minha vida, glorificar o nome dEle e fazer a sua vontade. Isso é bênção demais. Então quando Paulo disse que ele foi, que algo do alto veio sobre a vida dele, porque ele colocou o coração ali à mostra, e ele disse que algo do céu repousou sobre ele, quando Deus falou, minha graça te basta, meu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. Então ele concluiu, então quando sou fraco, então eu sou forte, que na minha fraqueza Deus está presente. E a fraqueza não é um caminho para me autodestruir, a fraqueza não é um caminho para mim, para eu pecar, pelo contrário, é um lugar onde Deus pode ser exaltado e glorificado. E eu encerro com Efésios 6:10, que diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então é esse poder que está em Deus, que nós chamamos de unção. Unção é capacitação para realizar. Então esse poder de Deus é o que precisa vir sobre nós, para nos capacitar, para nos ajudar, para nos fortalecer. E eu deixo para você essa palavra, fortaleça no Senhor, meu irmão. Fortaleça no Senhor, minha irmã, e na força do poder que vem dEle para a sua vida. É assim que andaremos. Uma igreja, um homem, uma mulher de Deus, nunca vai ter um testemunho de vitória, de obediência, de conquista, se não for uma vida permeada pela manifestação, pelo poder e pela ação do Espírito Santo. Por isso Jesus foi ao céu e falou, olha, vocês não podem continuar assim. Vocês não têm condição de continuar assim. Vou derramar o meu Espírito sobre vocês, para que Ele possa capacitar você, para você caminhar. Sem isso você não tem condição de ir. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Vamos ficar em pé para a gente orar. Aleluia. Eu quero te convidar a adorar o Senhor agora. Levante. Levante suas mãos fracas. Levante seus joelhos vacilantes. Levante agora, homem e mulher. Seja espiritualmente humano nessa hora. Feche teus olhos e reconheça diante dele onde estão suas fraquezas. Reconheça seus limites. Reconheça suas dificuldades. Reconheça seus medos. Reconheça sua insegurança. Reconheça suas falhas. Reconheça onde está tudo isso dentro de você. Seja sincero e honesto com o Senhor nessa noite. Ele está aqui porque o poder de Deus aperfeiçoa na tua fraqueza. É o teu dia de você colocar tudo diante dEle, para que você receba algo do alto sobre a tua vida, para te fazer vencer e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Você é fraco, você é forte no Senhor. Adora Ele em espírito e verdade. Erga suas mãos aos céus e declare. Lamento, Aquilo que foi derramado sobre a vida do apóstolo Paulo pode ser derramado sobre a tua vida nessa noite. Foi uma graça de Deus, foi uma graça que Deus derramou sobre ele para fortalecê-lo, para que as suas fraquezas fossem vencidas e o nome do Senhor pudesse ser exaltado. Eu quero te fazer um convite. Se para você algumas coisas são difíceis, ou quem sabe são muito difíceis, vem para cá, meu irmão. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui diante do altar do Senhor. Vem cá. Deus falou que vai derramar sobre a igreja nessa noite. Se tem algo muito difícil para você, vem agora com a tua fraqueza no altar nessa noite. Coloque tua fraqueza diante do altar nessa noite. Porque o Deus de Paulo, Deus forte, está aqui para derramar algo sobre a nossa vida. Chega mais perto, vem pro meio, vem pro meio aqui, ó. Vem, meus irmãos, vem no meio aqui, ó. Vem cá, vem cá. Pode chegar, pode chegar. Coloque-se diante de Deus nessa noite. Eu quero dizer para você, pelo poder da palavra de Deus, poder da palavra de Deus, Paulo diz que repousou sobre ele o poder que veio do Senhor. Por isso ele pôde dizer: quando sou fraco, então sou forte, porque havia algo de Deus sobre a vida dele. E a palavra de Deus diz para você que o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus vai reverter isso em glória para o nome dele. Ele vai reverter tudo isso na sua vida, meu irmão. Mas sabe de uma coisa? Isso é fruto de uma unção. Isso é fruto de um derramar de Deus sobre a mim e sobre a tua vida. Então, se você está preparado para receber aquilo que Deus tem para derramar na sua vida, você vai cantar o refrão dessa canção. Levante suas mãos, reconhecendo diante dele. E você, onde você está aí também em pé, Deus tem algo para você aí, meu irmão. Mesmo que você não veja aqui, eu sei que você passa por isso. Deus tem algo para todo mundo aqui. Muito mais para aqueles que vêm diante do altar, que são humildes, que reconhecem, que têm humildade para reconhecer.
Nada mais.
Diga, hey! Cheia a palavra.
Nada vem de ti. Só quero.
Na tua vida, seja tocado
os meus olhos
pela graça que
nada
vem de Deus.
Satisfaz.
É a graça, é o presente, é uma dádiva, é o fortalecimento.
Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
Para baixo, pelo contrário, o poder de Deus vai aperfeiçoar na tua fraqueza, e você fará disso um instrumento para exaltar, para glorificar a Deus, pela transformação, pela superação, porque o Espírito Santo está com você para te dar força, para te ensinar, para te animar, para te colocar de pé, para te fazer vencedor, que quando você vence, Jesus vence através de você. Mas não é algo humano, é algo que vem do céu. Você só desfruta pela fé daquilo que você conhece. Você não pode receber nada se você não entender antes. E a palavra que vem sobre a tua vida nessa noite é que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, e fortalecidos vocês estão pelo poder que vem do alto sobre a tua vida. É um poder que vem do alto sobre a igreja, para poder fazê-la caminhar, para poder fazer enfrentar tudo e vencer para a glória do Senhor. Pai, eu quero te louvar nessa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo Espírito da palavra. O Espírito que nos encoraja. O Espírito que nos fortalece. O Espírito que nos traz entendimento. Pai, humanamente falando, não vamos ver, mas nós queremos declarar que pela fé a força do Senhor foi derramada neste lugar. É o teu Espírito, é a tua unção, é a capacidade. O Senhor é um Deus que cumpre a sua palavra. E pelo poder da sua palavra, eu declaro que os teus filhos que aqui estão são fortalecidos no Senhor, para exaltar e glorificar o teu nome, e viver todo o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Eu mando embora a dúvida, eu mando embora a incredulidade, eu mando embora o argumento falido, eu mando embora o sentimento, eu mando embora o raciocínio que vai contra a Escritura, para que pela fé você, meu irmão, ande em vitória na unção do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, por cada um que aqui está com seus filhos. Pai, nos conduza em fé para vivermos todo o propósito da sua palavra. Quero abençoar as famílias, eu quero abençoar os corações, quero abençoar os casamentos, quero abençoar os filhos, eu quero abençoar o trabalho das mãos de cada um. Pai, que em nome de Jesus, que a tua vida encha a nossa vida, que o Senhor possa nos fortalecer pelo poder do teu Espírito, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Dê um aplauso bem forte ao Senhor em gratidão. Aleluia. 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 Irmão, que Deus te abençoe e te guarde. Dê um abraço em alguém, abençoa a vida de alguém. Deus te dê uma semana abençoada, cheia de paz, de alegria. Que Deus venha te guardar do mal, que o amor e a paz venham no teu coração. Shalom. Deus te abençoe em nome de Jesus.